Atenção emissoras, após o top de 5 segundos, forma-se a rede de rádios públicas da Amazônia.
Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da rede de rádios públicas da Amazônia.
Operação combate retirada de ouro de garimpos ilegais no Amapá. Tocantins tem alerta para ventos que podem chegar a 60 km por hora. No Acre, casos de malária já somam mais de 2 mil. Livro infantil traz histórias do povo Yawanawá. Hoje é quarta-feira, 8 de fevereiro de 2017. Eu sou Luciano Barroso e você acompanha agora o Repórter Amazônia. A Polícia Federal realizou operação de combate à extração de ouro em garimpos irregulares no Amapá. A repórter Maíra Rainha, da Rádio Nacional da Amazônia, está aqui no estúdio e tem mais informações. Maíra?
Luciano, a PF também investiga uma das maiores empresas de câmbio e ouro do país. A organização criminosa chegou a movimentar cerca de 180 quilos de ouro por semana, o equivalente a 27 milhões de reais, atuando nos estados de Mato Grosso, Pará, Amapá e São Paulo. Durante as investigações, a PF apurou que o ouro era retirado de garimpos ilegais de várias regiões do país e transportado de avião para São Paulo. No decorrer das investigações, foram apreendidos cerca de 70 quilos de ouro transportados ilegalmente do Pará para São Paulo. Um policial federal também foi alvo da operação. Ele foi aliciado pelo grupo para interferir no andamento das investigações. Foram cumpridos 47 mandados judiciais. Os investigados podem responder pela prática dos crimes de contrabando, lavagem de dinheiro, usurpação de matéria-prima da União e organização criminosa. Ao vivo de Brasília, Maíra Rainen.
Ministério Público de Contas de Roraima pede anulação de processo seletivo para professores. Vamos a Boa Vista saber as informações ao vivo com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima. Olá, Pedro.
Olá, Luciano. Isso mesmo. Além da anulação do processo seletivo, a representação também cobra a realização imediata de concurso público para professores na rede estadual de ensino. O documento ainda pede uma inspeção na Secretaria de Educação e Desportos de Roraima para investigar por quais motivos o concurso público está em atraso. Em janeiro, o governo do estado lançou o processo seletivo simplificado para contratar professores de forma temporária. Os profissionais atuariam nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio da rede estadual. A Secretaria de Educação e Desportos do estado informou por nota que vai se pronunciar após notificação oficial. A nota também diz que a pasta está finalizando o processo de enquadramento dos professores para então ter o diagnóstico da necessidade de vagas para realizar o concurso. Ainda segundo a secretaria, o processo seletivo em andamento é para a criação de cadastro reserva e busca preencher temporariamente a necessidade atual. Ao vivo de Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
5 unidades de conservação no sul do Amazonas, criadas pela ex-presidente Dilma Rousseff, podem sofrer uma redução de mais de 60% na área. O presidente Michel Temer deve apresentar ao Congresso, em regime de urgência, um projeto de lei que pretende rever o tamanho das unidades. Voltamos com Maíra Rainen, que traz as informações agora.
Nessa terça-feira, parlamentares do Amazonas se reuniram com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que apresentou a proposta. Segundo o deputado Átila Lins, coordenador da bancada amazonense no Congresso, houve um ajuste entre técnicos do governo e produtores da região. Para Átila, o projeto de lei pretende pôr um fim ao clima de insegurança jurídica entre as pessoas que vivem nas áreas protegidas. A pretensão é extinguir a área de proteção ambiental de Campos de Manicoré, diminuir o Parque Nacional de Acari, a Reserva Biológica de Manicoré, as florestas nacionais de Urupadi e Aripuanã. A área protegida total cairia de 2,6 milhões de hectares para 1,6 milhão de hectares ao longo da rodovia transamazônica e da Porto Velho Manaus. A proposta é bastante criticada por entidades ambientais. Para Márcio Santilli, do Instituto Socioambiental, a redução pode transformar a área em corredores de desmatamento.
A nossa preocupação é que, ao fragilizar a proteção dessas áreas que estão ao longo dos eixos rodoviários, isso acabará transformando essas estradas num corredor de desmatamento que tende, no futuro, a rasgar a floresta amazônica em vários fragmentos.
A possibilidade do novo projeto de lei surge após o anúncio do Ministério do Meio Ambiente, feito em janeiro, de priorizar em 2017 o aumento de unidades de conservação em todo o país. Por nota, o Ministério disse que ainda não foi convidado para reuniões e que irá se pronunciar quando for informado oficialmente. Ressaltou que qualquer alteração em áreas de unidade de conservação depende de análise técnica do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e que, no momento, dedica esforços para o combate ao desmatamento. De Brasília, Maíra Heinen.
Justiça suspende a nomeação de Moreira Franco para a Secretaria-Geral. As informações ao vivo com Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional da Amazônia. Olá, Vitor.
Luciano, a Justiça Federal de Brasília suspendeu agora à tarde a nomeação do ministro Moreira Franco para a Secretaria-Geral da Presidência da República. A decisão, em primeira instância, tem caráter liminar e atende uma ação popular apresentada por 3 cidadãos. Na decisão, o juiz Eduardo Rocha Penteado entendeu que a situação de Moreira Franco se assemelha ao caso da nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Casa Civil pela ex-presidenta Dilma Rousseff no ano passado. Na ocasião, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu a nomeação de Lula por entender que a medida foi tomada para conceder foro privilegiado ao ex-presidente e evitar que ele fosse julgado nas ações da Lava Jato pelo juiz federal Sérgio Moro. Bom, a gente tentou contato com o Palácio do Planalto, mas a assessoria de comunicação da Presidência da República ainda não comentou a decisão. Luciano.
Ouvimos Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional da Amazônia, trazendo as informações a respeito da suspensão da nomeação de Moreira Franco para a Secretaria-Geral da Presidência da República. O Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para anular provas obtidas na Operação Lava Jato e de um pedido de liberdade para o ex-deputado federal Eduardo Cunha, preso desde outubro do ano passado por determinação do juiz Sérgio Moro. A nova data para o julgamento não foi definida. O PMDB anunciou que o senador Edson Lobão, do Maranhão, vai presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Lobão disse que pretende agilizar a escolha da data para a sabatina de Alexandre de Moraes, indicado ao STF. Questionado se havia constrangimento em presidir a comissão por ele ser investigado na Operação Lava Jato, o senador falou que a investigação não deve molestar a ninguém e que já teve 2 investigações arquivadas por serem improcedentes. O Ministério Público Federal do Amazonas pediu o cancelamento do registro de um empreendimento imobiliário localizado em área de comunidade quilombola. Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia, tem mais informações.
O cartório do primeiro ofício da comarca de Itacoatiara, município a 176 quilômetros de Manaus, deve cancelar imediatamente o registro do empreendimento imobiliário Loteamento Paraíso da Serpa. A recomendação é do Ministério Público Federal do Amazonas. O órgão recebeu denúncias de quilombolas sobre a comercialização de lotes de terra na área da comunidade Sagrado Coração de Jesus do Lago do Serpa, que está em processo de reconhecimento formal como território quilombola. A comunidade relatou ao MPF que a incorporadora Seven, responsável pelo empreendimento, iniciou a divulgação e a venda de mais de 1000 lotes de chácaras sem consultar ou prestar informações ao povo quilombola. A recomendação do órgão também se estende à empresa para que suspenda a publicidade e as vendas. O MPF amazonense informou que, após a apuração do caso, verificou que o cartório do primeiro ofício da comarca de Itacoatiara fez o registro do empreendimento, mesmo sabendo da situação da terra, por meio de ofícios remetidos pelo INCRA nos últimos 2 anos. O cartório e a incorporadora tem 10 dias para se manifestarem sobre a recomendação. Em nota, a incorporadora Seven informou que só inicia a venda de seus empreendimentos após todas as licenças jurídicas e que o Paraíso do Serpa atende a todas as exigências necessárias. De Manaus, Bianca Paiva.
A Justiça do Amazonas determinou a interdição de parte do presídio de Maués, a 280 quilômetros de Manaus. O local tem capacidade para 60 detentos e abriga quase o dobro, 116. Na decisão, o Estado tem 6 meses para concluir as obras do novo presídio e providenciar a transferência dos detentos. A multa será de R$1 milhão por mês em caso de descumprimento. Cabe recurso.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
A região do Juruá, no Acre, que abrange os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, fechou o mês de janeiro com mais de 2.100 casos de malária, mais que o dobro dos 3.700 casos registrados em todo o ano passado. A reportagem é de Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia.
Historicamente, a região é endêmica, ou seja, as notificações da doença são comuns durante todo o ano. Mas, segundo a gerente de Vigilância Epidemiológica do Estado, Eliane Alves, as chuvas rigorosas no ano passado contribuíram com o alastramento das infecções.
Nós tivemos um verão muito intenso na região no ano de 2016, e isso faz dar condições para que o mosquito se prolifere.
A gerente também denuncia o atraso na entrega de medicamentos e inseticidas, o que atingiu diretamente o tratamento e o combate ao mosquito. O fornecimento foi interrompido em outubro do ano passado e teve reinício agora em janeiro. A malária tem cura, mas pode evoluir para suas formas mais graves em poucos dias, chegando à morte, se não for tratada a tempo. E é aí que mora mais um problema. Eliane Alves revela que muitos pacientes acabam desistindo do tratamento.
Não se trata qualquer doença com interrupção de tratamento. Então a gente orienta que, iniciando o tratamento, se tenha um repouso, tenha uma alimentação adequada e tomar o remedicamento no horário certo até o final orientado.
O Ministério da Saúde ainda não esclareceu a nossa reportagem sobre o atraso na entrega dos medicamentos contra a malária. Mas a própria chefe da Vigilância Epidemiológica garantiu que o fornecimento deve ser regularizado até o final deste mês. De Brasília, Graziele Bezerra.
Previsão do tempo. Tocantins está em alerta amarelo por ventos que podem chegar a 60 km por hora. As informações com Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
O alerta amarelo deixa a capital do estado em atenção para possíveis rajadas de ventos moderados, podendo chegar a 60 km por hora e maior volume de água. De acordo com o Major Cássio, gerente do Centro de Defesa Civil Estadual, algumas intercorrências podem ocorrer durante as chuvas, como, por exemplo, a queda de árvores e o corte na energia elétrica.
Pode ocorrer ventos moderados, né, de em torno de 11 a 16 metros por segundo, que corresponde em torno de 50 a 70 quilômetros por hora, e pode haver um volume de chuva grande em períodos pequenos. E isso pode ocasionar quedas de galhos, e essas quedas de galhos podem ocasionar desligamento de energia.
Major Cássio explicou que no mês de janeiro, o estado registrou um aumento de 66% no volume de chuvas e que fevereiro também se destaca.
Para o mês de fevereiro, já até ontem, nós temos em torno de 50% do esperado para o mês já de volume já caído no estado de Tocantins.
A Defesa Civil alerta as pessoas para que evitem exposição ao tempo chuvoso. Desligue aparelhos elétricos e busque abrigo em locais seguros. De Palmas, Isabel Cristina.
Agentes da Defesa Civil do Amazonas estão prestando assistência às famílias do município de Tefé, na Calha do Médio Solimões. Afetadas por deslizamentos de terra ocorridos nesta quarta-feira em um bairro da cidade. Foram pelo menos 10 pontos de deslizamentos no bairro de Juruá, a rua 15 de junho, após aproximadamente 13 horas de chuva. 5 casas tiveram destruição total, mas esse número pode aumentar, uma vez que 17 casas ainda estão em risco iminente de desabar. A área atingida é de aproximadamente 350 metros e os moradores do local estão sendo deslocados para a casa de parentes. A ANTAC definiu regras para a reserva de vagas a jovens de baixa renda no transporte aquaviário interestadual regular de passageiros. A repórter Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações.
Jovens de baixa renda podem usufruir de passagens mais baratas ou até mesmo de graça no transporte aquaviário interestadual. A resolução da ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, atende ao Estatuto da Juventude e passou a vigorar nesta terça-feira. São considerados jovens de baixa renda aqueles que têm entre 15 e 29 anos, renda familiar de até 2 salários mínimos e faça parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. As embarcações devem reservar ao menos 2 vagas gratuitas e 2 bilhetes, com desconto de, no mínimo, 50%. O benefício deve ser garantido em todos os horários. Para a especialista em regulação de transportes aquaviários da ANTAC, Patrícia Gravina, a norma vai beneficiar, em especial, os jovens da Amazônia.
O benefício acaba trazendo essa possibilidade para pessoas que antes não tinham oportunidade, né, e vão poder transitar melhor pela região. E a gente sabe que na Amazônia o principal meio de transporte é ainda o meio aquaviário.
Para fazer uso do benefício, o jovem deve comparecer ao ponto de venda da empresa de transporte, tendo em mãos documento de identificação com foto, junto com a identidade jovem. Também é preciso chegar com antecedência mínima de 3 horas em relação ao horário de partida da embarcação. A empresa de transporte somente pode negar o benefício caso as vagas gratuitas e com desconto já tenham sido preenchidas por outros beneficiários. E não basta apenas informar, a prestadora deve emitir um documento com esta informação. O jovem que se sentir lesado pode entrar em contato com a ouvidoria da ANTAC no 0800-6445-001. Repetindo, 0800-6445-001. De Brasília, Michele Moreira.
Detran no Acre divulga no Diário Oficial do Estado lista com mais de 4 mil autuações de trânsito. Saiba mais com a repórter Anne Manuela, da Rede de Rádios AUDFM Difusora Acreana.
Foi publicada no Diário Oficial do Estado uma lista com mais de 4 mil autuações de trânsito, cometidas entre julho e outubro do ano passado. Os valores das multas estão entre cerca de R$ 85 a R$ 2.000. O Detran passou a publicar a lista no documento oficial do Estado para os casos das notificações devolvidas pelos Correios, por não terem localizado o motorista pelo endereço, como explica o diretor do Detran, Pedro Longo.
Muitas vezes os condutores não mantêm atualizados seus endereços junto ao Detran, então as correspondências acabam voltando. No caso das correspondências que voltam por qualquer razão, por não ter sido localizado o endereço ou por ter havido mudança, é feito também essa publicação no Diário Oficial, que é uma forma das pessoas verificarem se o seu nome consta lá. Esse acesso pode ser feito pela internet e constando e tendo interesse poder então apresentar um recurso a multa. É também uma oportunidade ao cidadão que considera que tenha sido injustiçado, que apresenta os seus argumentos para que o setor de julgamento do Detran possa então analisar os seus argumentos.
Na publicação constam as placas dos veículos, os autos de infração, os códigos das infrações e as datas em que elas foram cometidas. Os proprietários dos veículos têm um prazo de 30 dias para recorrer das multas. Para recorrer, o motorista deve apresentar um requerimento preenchido, documentos como a cópia do auto de infração, da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, certificado de registro de licenciamento do veículo e documentos que possam comprovar o esclarecimento dos fatos declarados. De Rio Branco, N. Manuela.
Operação inspeciona produtos automotivos no comércio de Roraima. Voltamos com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima.
Segue até esta sexta-feira a Operação Boa Viagem, realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Roraima, o IPEM. A fiscalização vai passar por 16 estabelecimentos e faz parte do calendário nacional do Inmetro. Cerca de 180 produtos automotivos, como rodas, lanternas e amortecedores, serão vistoriados para verificar se estão dentro das normas estabelecidas. O diretor técnico do IPEM, Alfredo Gadelha, explica que produtos sem certificação do Inmetro podem prejudicar o consumidor por não passarem pelo processo que comprova a qualidade do material.
Eles não estão certificados pelo Inmetro. Eles não passaram por um processo de ensaio. É quando você faz a aferição, o teste desses produtos, realmente, se ele suporta a carga, né, o esforço que é para que ele está previsto. E aí você pode ir para a estrada com desses pneus, e que Deus o livre guarde, e ele pode sofrer uma avaria, esfarelar, e você vinha sofrer um acidente grave.
As empresas que vendem produtos fora dos padrões exigidos podem ser multadas. De Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
Continuando em Roraima, lei que oferece incentivo a produtores rurais é prorrogada. Os detalhes com Neto Araújo, da Rádio Difusora de Roraima.
Essa lei fica revalidada para os produtores do estado até o ano de 2050, como destaca o secretário estadual adjunto da Agricultura, Voldei Costa.
Essa lei, ela é de incentivo ao setor produtivo, com compra de implementos, compra de adubos, compra de maquinário agrícola. Ele isenta o produtor que está de forma organizada a pagar, por exemplo, ICMS. Com isso, é um grande incentivo para o setor produtivo. E foi inserido também a compra do combustível para eles poderem trabalhar.
O estado de Roraima volta a despontar na produção de soja, algodão e também do arroz, que vem ganhando destaque após um período de crise. De Boa Vista, Roraima, Neto Araújo.
Ciência e tecnologia na Amazônia.
Para controlar a bruzone, doença que ataca a cultura de arroz em Paer, empresa de Mato Grossense de pesquisa, assistência e extensão rural, em parceria com a Embrapa, realizou pesquisa para identificar o efeito do silício na redução do índice de infestação da doença nas lavouras na região de Paranapinga, uma das poucas no estado. Ariane Pova conversou com o pesquisador Napoleão Silvino de Souza, chefe do setor de fitopatologia da Empaer, sobre o estudo. Vamos ouvir.
O senhor poderia explicar o que é a bruzone e como ela ataca a plantação de arroz?
Olha, a bruzone, ela é uma doença fúngica, né? Causada pelo fungo Manaporte urize, né? A mais conhecida é Pericularia urize. Ela causa, assim, uma mancha na folha, mancha foliar, né? De formato elíptico, assim, com o centro cinza e bordas avermelhado, né? Atrapalha-se na realização da fotossíntese e depois ela ataca também a parte da panícula, né? Ataca ali o pescoço e aí ela tomba, ela quebra, né? E dobra o cacho, né? Aí o cacho não tem circulação de seiva e fica assim, o cacho xoxo, né? Numa formação de grão.
Então acaba que a plantação, ela acaba sendo descartada.
É uma perca de produção, né? Aí dá uma redução na produção e também a qualidade dos grãos, né? O grão fica assim manchado também, né? Quebradiço, né?
Pesquisador, e agora eu gostaria que o senhor explicasse realmente como foi a pesquisa. Como que o silício pode reduzir a incidência da bruzone nessa cultura de arroz?
Bom, o que nós fizemos na pesquisa é o seguinte. Nós fizemos o plantio, né? Colocamos assim, fizemos adubação com aquele 5-30-15. Aí colocamos também o zinco, né? Que nosso solo é muito fraco em zinco. E depois colocamos também 3 dosagens de silício, né? Silício zero, né? 500 quilos por hectare e 1.000 quilos por hectare. Isso aí foi aplicado no solo. Acompanhamos a cultura, né? E no final fizemos a avaliação de bruzone nas folhas aos 33 dias. Então ela apresentou assim até um índice baixo em relação ao que não foi aplicado, né? Então teve uma redução assim de UID. Na planta doente apresentou 5,6, né? E na planta aplicada assim, com silício, ela teve uma redução, passou para o índice doente de 4,6. Então teve uma redução significativa, né?
Qual que é a relação do silício no impacto com o meio ambiente? Como que o silício ele é aplicado nessa redução da praga?
O silício ele é aplicado assim, no solo, né? E aí qual vai ser o efeito desse silício? A planta vai absorver, né? Vai dar uma certa resistência, porque o silício ela tem a função onde dá uma resistência na folha, o fungo cai sobre a folha, então vai ter uma certa dificuldade em penetrar a folha, porque o silício faz com que dê uma resistência ali na superfície da folha. Né?
E em relação, pesquisador, aos efeitos dessa aplicação de silício para o meio ambiente?
A vantagem da aplicação de silício é porque, geralmente, por controle da brusonda, o pessoal tem usado muito a aplicação de agrotóxicos. Né? E a vantagem do silício é que, se aplicando ele, então você reduz o número de aplicação com agrotóxicos.
Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista.
Ah, ok. Quando precisar, estamos sempre às ordens.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Foi lançado hoje o programa Municípios Sustentáveis do Amazonas. Vamos direto a Manaus saber os detalhes ao vivo com Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia. Bianca.
Olá, Luciano. Isso mesmo, o programa Municípios Sustentáveis foi lançado aqui na sede do governo do Amazonas nesta tarde. A ideia da iniciativa é promover ações integradas de combate ao desmatamento, às queimadas, promover reflorestamento, ações de sustentabilidade, regularização fundiária, entre outros. Foi assinado o termo de cooperação técnica com diversas instituições. Essa iniciativa já conta com R$59 milhões em recursos. A região sul do Amazonas será o foco das ações. Lá são 7 municípios, que correspondem a 19% do território do estado e apresentam um índice de 75% de desmatamento no estado e altos índices de queimadas. O lançamento contou com a presença do ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho. Também foi anunciada a matriz econômica ambiental do estado, com foco no crescimento do estado e alternativa para a Zona Franca de Manaus. A ideia é a implementação de uma nova economia sustentável, valorizando as riquezas naturais, piscicultura, fruticultura, fármacos, cosméticos, entre outros. E também a prioridade será o asfaltamento da BR-319. Ao vivo de Manaus, Bianca Paiva.
Cultura. No Acre, livro recém-lançado conta a história do povo Yauá-Nauá. As informações com Diginaine Oliveira, da Rede de Rádios Aldefm Difusora Acreana.
Com o objetivo de documentar essa tradição oral, a liderança da aldeia Mutum, da terra indígena do Rio Gregório, Tasca Yauá-Nauá, lançou o livro Valerruxa Neparru, Contos Infantis Yauá-Nauá. Com a colaboração de sua mulher Laura, a publicação foi escrita em duas línguas, português e Yauá-Nauá, e traz, nas 84 páginas, 7 contos repassados à tribo pelo pajé Tatá, que faleceu no fim de 2016, aos 103 anos de idade. Tasca relatou que nesta publicação apresenta a cosmologia da criança Yauá-Nauá, o modo de viver em harmonia com a floresta, os incentivos para ser um forte guerreiro, sem ter medo de um relâmpago, raio, dos animais selvagens.
Na aldeia, você sabe que a gente nasce ouvindo essas histórias sobre o relâmpago, sobre o jabuti, sobre o peixe machadinho, sobre grilos, sobre passarinhos e muito outro. A gente não conhece as histórias sobre Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve. Isso não faz parte do cotidiano da vida das nossas crianças. Numa sociedade ágrafa que não possui escrita, a gente conta as histórias, elas são repassadas de gerações a gerações. Então, esse livro, Vacarro Choniparru, Contos Infantis de Yauá-Nauá, traz essa magia, esse encanto da floresta.
O autor destaca que o processo de produção foi composto de diálogos com o pajé, registrados em áudios. A publicação teve o patrocínio da entidade não governamental norte-americana Forest Trends, em parceria com a Associação Sociocultural Yauá-Nauá, e pode ser adquirida nas livrarias de Rio Branco, com colaboração de André Araújo, de Rio Branco, de Jonaine Oliveira.
Termina aqui o Repórter Amazônia. Apresentação, Luciano Barroso. Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca. Redação e edição, Sheila Noleto. Coordenação, Juliana Russomano. Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.